Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para os nossos queridos que acompanham, seja aí através da programação da Rádio Transmundial, por favor, vai lá conhecer a programação se você está ouvindo por alguma plataforma digital Entendendo a Bíblia, saiba que temos vários outros programas passando por lá. Tanto que em programas anteriores eu já perguntei para o André Castilho se ele gostava de jogar videogame, mas eu nunca perguntei se ele gostava de assistir uns filmes meio macabros, com umas histórias meio sombrias.
Olha, Renata, eu acho que você tá perguntando, né?
Sim.
Quando eu era mais novo, a gente chegou a assistir algumas coisas, só que hoje eu confesso que, primeiro que eu não tenho muito estômago, e segundo que não me diverte, não me entretém, e muitas vezes eu entendo que não edifica. Então, eu considero como perda, como algo descartável, certo, professor Itamir Neves?
Sim, André, concordo com você, eu também estou, acho que, nessa fase aí. E uma outra coisa que eu vejo é que, de vez em quando, nós temos alguns filmes, algumas propostas aí, assim, tremendamente, nossa, inadmissíveis, né? Que são coisas, assim, fora de série mesmo, pessoas tendo atitudes, assim, muito drásticas. Agora, o fato é o seguinte, de vez em quando isso já aconteceu ou, infelizmente, ainda acontece. E a gente tem que saber e que se equilibrar exatamente entre essas situações que são projetadas em filmes ou situações que muitas vezes acontecem na vida real. Nós precisamos entender isso daí. Você concorda com isso, Renata Borjato?
Concordo, tanto que teve filme que já mostrou um camarada que ficou preso e teve que cortar o próprio braço para sair depois de horas e horas e, ó, foi baseado em fatos reais, né? E parece que tem uns fatos reais que nos assustam também, a gente vai saber daqui a pouquinho. Nós recebemos a participação de uma ouvinte que está chocada e o esposo também. Quem mandou para nós foi a ouvinte que está lá em Toronto, Canadá, mas ela está representando o marido dela, o Silvio. Então, muito obrigada, Eucélia, está mandando aí o recado para a gente. Obrigada, Silvio, por ter feito essa pergunta aqui para a gente conversar. Ele disse assim: Itamir, no segundo livro de Reis, no capítulo 6, versículos 25 e 28, fala sobre esterco e comer filho. A minha pergunta é: o que seria esse esterco? E a outra dúvida é: o que fez essa mulher comer o seu filho? Foi a fome ou o distanciamento de Deus? Ou esse assombroso episódio é mera figura de linguagem?
Vamos então ler o texto, né, professor Itamir? Posso
isso,
ler aqui?
Você pode ler, por gentileza?
Sim.
Segunda Reis, capítulo 6, versículo 24 e depois o versículo 28.
Vou ler a partir do 24. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que uma cabeça de jumento era vendida por 80 siclos de prata e um copo de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Aí, depois, chega no versículo 28, quando uma mulher grita pedindo socorro para o rei e o rei pergunta: "Que tens?" Ela disse: "Esta mulher me disse: dá o teu filho para que o comamos hoje, amanhã comeremos o meu filho. Cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu lhe disse: dá o teu filho para que o comamos, mas ela escondeu o seu filho." E eu queria ler também o versículo 30, que diz: "Quando o rei ouviu o que aquela mulher disse, rasgou as vestes enquanto passava pelo muro, e o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele." Professor Itamir, isso é assombroso, parece filme de terror realmente. Aconteceu ou é só uma figura de linguagem?
Não, André, Renata e queridos ouvintes, esse casal muito legal. E é muito legal saber que tem um casal estudando a Bíblia junto, né? Isso para mim é uma coisa muito agradável de saber. Olha, eu não posso dizer que é figura de linguagem, não, porque aqui é um livro histórico, né? E um livro histórico, ele está relatando fatos do que aconteceu, na verdade, com o povo de Deus. E nós sabemos que na época de Elias, Eliseu, nós tínhamos essa pressão muito grande contra o povo de Deus, de nações por perto ali. Então, a Síria, a Moabe, então várias nações contra o povo de Deus. E aí, a maneira era o povo de Deus andar corretamente, e Deus sempre dava uma maneira tão especial de ser libertado esse povo. Mas nesse caso aqui, num cerco grande, né, do rei da Síria contra a cidade de Samaria, nós temos exatamente essa situação. E para mim não é figura de linguagem, não. É uma figura real. A situação era tão drástica, que primeiramente, olha só que coisa chata, né? Mas é, a gente tem que falar, porque é Bíblia, a gente tem que tratar. Havia tanta fome que eles estavam até desejando se alimentar de esterco de pomba, isso é, as fezes, né, de um animalzinho aí, de uma ave. Por quê? Porque não tinha nada para comer. E aí a coisa se agrava de tal maneira que até crianças pequenas foram sacrificadas para que seus pais pudessem viver ainda. Agora, a gente pensa, puxa, isso aqui é uma figura de linguagem. Não é, isso aqui é um fato real que aconteceu mesmo, e a gente tem que entender que, embora tudo isso estivesse acontecendo, com certeza a mão do Senhor estava sobre tudo isso daí. Nada do que acontece, acontece sem pelo menos a permissão do Senhor. Mas certamente, Deus permite certas situações para que a gente acorde, né? Para que a gente olhe para Ele. Eu fico pensando, André e Renata, rapidamente, nessa situação que nós estamos vivendo, porque nós estamos gravando o programa nas nossas três casas, né? Não é que cada um tem três casas, hein, pessoal? Cada um está na sua casa. Por quê? Porque nós estamos na quarentena. Por quê? Porque tem um vírus atacando todo mundo. Será que Deus não está no controle? Com certeza Ele está no controle, mas o que Ele está fazendo? Chamando a nossa atenção para buscarmos a Ele. Então, aqui, no caso da época de Eliseu, Deus estava permitindo a Síria chegar dessa maneira violenta para chamar a atenção do povo, para que houvesse arrependimento e aí, então, pudesse haver a bênção de Deus. Mas, sem dúvida, para mim, são palavras tristes, tremendas, terríveis, mas são palavras reais.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
Renata, logo no começo do programa, você me perguntou se eu assistia, né, algumas coisas pesadas e tal. Eu acho que a gente tem que dividir e separar bem as coisas, né? Uma coisa é você assistir filmes que mostram o mal pelo mal, que chocam, que simplesmente são os filmes de terror clássico, assim, que quase que glorificam o mal, né? Eu lembro uma vez, eu vi a capa, quando tinha ainda DVD, a capa tinha um DVD que era assim, só a capa era uma cena terrível. E assim, eu não tive vontade nem de alugar aquele filme. Agora, existem outros filmes, literaturas, que contam histórias pesadas, mas com um objetivo de causar ou um arrependimento, ou de citar fatos históricos. E a Bíblia faz isso com a gente, né, Renata? Ela quer chamar nossa atenção para uma realidade, para poder causar uma transformação no nosso coração.
Sim, tão terrível que o próprio rei, ele pegou e já rasgou as suas vestes quando ele ouviu isso, né? Ou seja, causou mesmo aquela sensação de, olha o que está acontecendo aqui, né? E o arrependimento. Então, eu também não gosto de nenhum filme que o mal seja puro entretenimento, né? Na verdade, eu não gosto de nenhum filme que qualquer filme seja só o entretenimento. Ele precisa me gerar alguma coisa, precisa trazer alguma moral, senão vão ser duas horas perdidas, né? Então, eu não gosto disso. Mas alguns indícios que a gente percebe que é uma realidade para chocar mesmo e para levar o povo de volta para Deus é porque era comum, né, nações pagãs que estavam ali próximas, né, também deles, fazerem atos terríveis. E eu fico pensando até, Itamir, a gente fez o programa, né, Caminhos da Verdade, Josias, que foi um rei bom,
é verdade,
o avô dele e o pai dele, olha, o povo era bem desequilibrado, viu, e fazia cada atitude, o povo tinha cada atitude, né, seja com crianças, sejam envolvendo ali mulheres, então era muito terrível mesmo, né. E, na verdade, Deus queria chamar o seu povo para olhar para aquilo e falar, isso não é padrão de vida.
É verdade. E aí a gente tem que entender, e aí nós temos que entender um pouco sobre a inspiração da Bíblia, né? Deus inspirou vários homens, graças a Deus, para escrever o seu recado para nós. E nós temos vários estilos dentro da Bíblia. Temos parábolas, temos história, temos profecia, temos poesia, temos a lei. Então, nós temos que saber entender direitinho. Então, temos livros históricos que contam a história. E temos, por exemplo, as cartas do Novo Testamento são cartas que vão mostrar para nós o quê? Como é que Deus quer que nós vivamos? Como é que Deus quer que a gente viva? E uma palavra muito interessante do apóstolo Paulo, que aí sim é figura de linguagem, aparece lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8. E eu vou pedir para o André dar uma lida nesse texto, porque é muito legal, e ele fala uma coisa bem objetiva, né, André? Dá uma olhada ali, Filipenses capítulo 3, quando Paulo está falando que ele poderia se gloriar, porque ele tem uma folha corrida das melhores, mas o que, que ele faz com isso para ter a oportunidade de conhecer a Cristo?
Sim, vou começar do versículo 7 que diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele.
Então, aqui nós estamos vendo que Paulo está usando uma figura de linguagem, mas ele está dizendo o seguinte: olha, tudo isso para mim, o que eu tenho, né, a minha vida toda de judaísmo e tudo mais, hebreus de hebreus, etc., tudo isso para mim não vale nada, não vale nada, quer dizer, eu considero como uma coisa bem ruim, são as fezes, né? Eu considero isso sem nenhum valor, porque o que eu quero é conhecer a Cristo. Aqui sim, a palavra esterco é uma figura de linguagem, mas lá em Reis, ali é um livro histórico, né? Infelizmente, o povo de Israel é o reino do norte. O povo de Israel está enfrentando uma situação tremendamente delicada e havia até essa possibilidade de comer esterco e comer o próprio filho. Vocês já imaginaram o que é isso para uma família, para uma mãe? E por isso, então, o rei parece que entendeu aquilo que a Renata falou, muito legal. Quer dizer, quando o rei ouve esse pedido da mãe, ele não tem outra reação senão o quê? Rasgar suas vestes, porque isso era um sinal de arrependimento. Então, arrependeu-se, porque o povo estava andando muito ruim e Deus, então, teve que discipliná-lo dessa maneira rigorosa.
Que esse programa chocante nos leve para mais perto de Deus. Mandem mais perguntas para o nosso WhatsApp 11 974 181 456 ou para o e-mail ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização Transmundial.